Ótimo dia para você, muito bom dia! Bom dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Já estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo Instagram. É só você ir lá na minha fanpage, Marilei Schiavi, ou lá pelo meu site, marilei.com.br, para acompanhar hoje a participação especial de Junji Abe aqui com a gente. O Junji, que conhece melhor do que ninguém as preocupações dos impostos no nosso dia a dia, é um defensor da reforma tributária. Junji, que já foi deputado estadual, deputado federal, é o primeiro suplente de deputado federal, inclusive, prefeito, 8 anos, e sabe melhor do que ninguém que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e a população tem que, muitas vezes, trabalhar 5 meses ou até mais só para pagar impostos. E ontem, Junji, quando Michel Temer confirmou, depois voltou atrás, negando a possível alta do imposto de renda, teve uma grita. Bom dia, Junji Abe. É um prazer te receber.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da nossa querida Metropolitana. Principalmente esse programa Radar Noticioso, que é, verdadeiramente, uma fonte de informação. Não estou puxando o saco, não, viu, Marilei? É o que, no dia a dia, a gente sabe que esse veículo é importante. E hoje vamos falar de uma coisa muito amarga, que décadas nós convivemos com isso, chama-se imposto no Brasil. Não é isso, Marilei?
Como pagamos imposto, não, João?
Meu Deus.
Assustador,
do céu.
Né?
Meu Deus do céu.
Chegamos a trabalhar 5 meses por ano. Agora, quando vem o presidente, depois de passar pela Câmara na semana passada, no raspão lá, que a gente sabe que teve muita negociação e muita liberação de emendas para conseguir liberar o Michel Temer, e ele vira para vários empresários e fala, olha, estamos estudando aumentar o imposto de renda. Aí o bicho pegou, né?
Exatamente. Sabe, Marilei, a gente, desde criança, entende, pelos parcos contatos que tínhamos na época, que quando o governo cuida bem da sociedade civil, seja da população, seja dos produtores, seja dos trabalhadores, a desigualdade diminui. Porque existe um crescimento no país, cujo crescimento se torna, em síntese, aquilo que nós chamamos de produto interno bruto. Né?
Uhum.
Certo? Que é o PIB.
Uhum.
Né? O PIB é praticamente, vamos dizer assim, o ponto de partida para que nós possamos verificar a quanto anda o humor do povo brasileiro, a quanto anda o desenvolvimento das empresas brasileiras e assim por diante. Ora, lá na Associação Comercial de São Paulo, na rua 15 de novembro, nós temos um painel lá que serve de mostruário, né, segundo a segundo, minuto a minuto, os impostos, que é um conjunto, no caso lá, tá certo? De impostos federais, estaduais, municipais, né, que nós pagamos. E ontem, por volta de 20 horas, estava acusando 1 trilhão, né, me parece, 300 bilhões de reais daquilo que, de janeiro até o dia de ontem, o povo brasileiro, de alguma forma, tinha pago em termos de impostos, taxas, contribuições, tá certo? Hoje de manhã eu abri e já estava na casa de 1 trilhão, né, 340 bilhões de reais. Aí, Marilei, até para prestigiar um programa de tamanha importância, a gente vai se cercar de algumas informações, tá certo? Aí tem um portal, né, que se chama, me parece, você me dá, Portal Tributário. Né? No Portal Tributário, eu fui ver lá, né, com detalhes, qual é a quantidade de tributação que o brasileiro, de alguma forma, deixa os cofres públicos. Você sabe, Marilei? Cai duro, assustadíssimo. Apesar de eu saber da maioria dos impostos, mas você só vê alguns impostos, né? É como imposto de renda, né? IPTU, IPVA para quem tem carro, né? E assim por diante. Porém, nós temos, né, no Brasil, entre impostos, contribuições de melhoria, taxas e fundos, 93 tributações.
Nossa.
93, Marilei.
93.
É.
É muita coisa.
É. Porque sempre soubemos que é um dos países que mais recolhe impostos, né, do trabalhador, da dona de casa, né, do empresário, assim por diante. Agora, quando você busca detalhes, aí você mesmo cai duro.
Assustador.
Assustador, né? E aí, Marilei, o que acontece no Brasil? Né? É, eu diria para você, né, que o grande peso dos nossos impostos nós dividimos em três aspectos.
Uhum.
Né? O imposto de renda, que é sobre o rendimento de tudo que nós fazemos. Não importa, né, se é pessoa física ou pessoa jurídica.
Uhum.
Tá certo? Depois nós temos o imposto patrimonial, que é esse que a gente acabou de falar agora, que é sobre o terreno, IPTU, uhum, sobre o veículo, IPVA.
Uhum. Né? São os que a gente mais conhece.
Exatamente. Né? Agora, o grande drama que atinge principalmente a classe menos favorecida chama-se o imposto sobre consumo. Esse, né, quando você compra uma banana,
uhum,
um pão, quando a gente compra uma roupa, um remédio, né, quando a gente vai comprar material escolar dos nossos netos, dos nossos filhos, em tudo, né, embute-se uma série de impostos e praticamente, de alguma forma, né, esses 93 tributos,
uhum,
comparecem no varejo e acaba atingindo a classe exatamente a mais pobre. Por isso que ao longo dos anos a gente fala, né, permanentemente que o Brasil precisa fazer uma reforma tributária. Mas não esse de inglês, né, não. Uma reforma tributária de profundidade. E tem muito a ver isto, né, com o processo político. E aí, muitas vezes eu disse, vou repetir aqui, lamentavelmente, se nós não conseguirmos fazer a reforma política, Marilei, eu acho difícil nós fazermos a reforma tributária da forma que o Brasil precisa.
Por que? Um está vinculado no outro?
Tá. E eu vou explicar para você por quê. Em primeiro lugar, Marilei, você e eu, nós debatemos isso já.
Uhum.
Né? Nós não temos a coincidência de mandatos. Cada dois anos nós temos eleições.
Isso mesmo.
Então, em nome da eleição, né, o humor do candidato, ou a reeleição, ou pela primeira vez, sempre vai na direção da população. Né? Então, trabalha-se para fazer alguma mudança,
uhum,
aí já está no ano vesperal de uma eleição. Trabalha-se novamente, aí daqui a pouco já está, né, em frente a uma outra eleição. Então, a eleição é uma forma democrática de você escolher. Porém, quem está lá, eu digo os integrantes do Congresso Nacional, principalmente, né, tem um reflexo direto do humor da população. E aí as reformas não acontecem. Por isso é que eu entendo, né, que entre uma má gestão, né, uma alta incrível do déficit público, porque o governo é muito grande. A gente costuma dizer que o país é grande. Por isso que nós não podíamos ter um governo ineficiente, tá certo? Mas ao contrário, né? Nós temos um governo que gasta demais. Né? Então, por mais que vá buscar recursos, não consegue. E aí, né, a classe trabalhadora, os empresários, o povo brasileiro é obrigado a dividir essa ineficiência da máquina administrativa. E quando a máquina administrativa tem, como atualmente, tá certo? As manchas da moral atingida, da ética atingida, Marilei, o povo, mais do que nunca, não vai concordar e nós assinamos embaixo dessa manifestação do povo. É muito ruim aquilo que nós vivemos no Brasil ao longo dos anos, tá certo? E o imposto, né, que nós recolhemos, Marilei, né, é péssimo na sua distribuição. Né? Eu trouxe até alguns dados aqui, Marilei, a gente cai duro. Né? Chama-se, né, Índice de Retorno de Bem-Estar Social. Ok?
Uhum.
Todos os países têm essa, né, conjunção entre o imposto, tá certo?
Uhum.
Aquilo que retorna para a sociedade, né, em termos de uma estatística muito importante. E aí, né, instituições econômicas, né, todas, né, as classes que mexem com tributação no mundo inteiro fazem essas estatísticas. E o retorno desse altíssimo imposto que o povo brasileiro recolhe, né, ao governo brasileiro, o governo não consegue retornar. E nós estamos no 30º lugar no mundo. 30º lugar, Marilei.
Né? É muito.
Inclusive aqui na América Latina, o Uruguai está melhor do que o Brasil.
É,
a Argentina, com toda, né, celeuma das eleições que aconteceram, está melhor que o Brasil. Né? Aí você vai em alguns países, como os Estados Unidos, a França, a Itália, e daquele hemisfério do hemisfério norte, Dinamarca, né, Noruega, todos os países.
Suécia, Suíça.
Suécia. Pode até ter um imposto parecido com o Brasil, porém, a devolução em termos de benefícios,
exatamente,
é uma coisa enorme.
Saúde, segurança.
Saúde, isso mesmo.
Não é verdade?
Educação.
Educação de qualidade.
Exatamente.
É o que a gente não tem, né?
E o pior, Marilê, quando bate a crise, né, o nosso PIB cai. Né, e o percentual daquilo que precisa para a educação, para a saúde, etc., permanece. Como o PIB cai, claro, vai faltar dinheiro para, né, partes fundamentais, né, que equilibram, né, a boa vivência de uma sociedade.
É.
Principalmente aquela obrigação de qualquer governo. Né, é, fundamentalmente a educação, a saúde, né, o transporte. Que ainda, com o maior esforço que seja, 50% da população brasileira não tem água nem esgoto.
É verdade.
Hã? E tudo isso, tá certo? O governo precisa ser, além de eficiente, precisa ter, né, crédito com a população. Se não com 100% da população, mas pelo menos com 60%, 70% da população, tá certo? Precisa ter, né, essa palavra extraordinariamente forte que precisa ter na relação do povo com o governante. Né? Credibilidade. E nós não temos essa credibilidade.
Não,
daí
não.
A razão de a gente estar aí às escuras. E aí você citou o caso, né, do presidente Michel Temer ter recuado ontem. Claro.
Nossa, foi uma grita ontem.
Foi uma grita. E uma grita legítima. Não aguentamos mais, né, a carga de tributos. Veja a dificuldade das pequenas, médias e também das grandes empresas para competir com, né, empresas de outros países que têm a tributação baixa, né, que têm a qualificação do trabalho, que é a qualificação de capacitação profissional, tá certo? Totalmente diferente do Brasil. Então, a bem da verdade, Marilei, eu não quero aqui puxar o saco do povo, né, e não estou falando como político, não. Estou falando como cidadão.
É.
Tá certo? O povo brasileiro é herói.
A gente não aguenta mais.
Não aguenta mais.
Não aguenta.
Tá certo? É um povo ordeiro, trabalhador, que se nós tivéssemos um governo que efetivamente tenha no peito assim a marca, né, do civismo, do patriotismo, pensando na população e na grandeza do país,
verdade,
tá certo? Com essa carga tributária, éramos para ter um retorno sensacional para poder alavancar, novamente falando, né, da educação fundamental, do ensino de qualidade, para a gente poder competir, né, se não de igual a igual, a pelo menos se aproximar aos países, né, do primeiro mundo.
É verdade.
Porque país nós temos, tá certo? Favorável em todos os sentidos. Por isso que no dia de hoje, sabe, você disse, puxa, Junge, e esse imposto danado? Meu Deus do céu, ninguém aguenta mais. E olha, Marilei, né, da mesma forma que as pessoas estão saindo aí, né, contra esses atos, como elevação de impostos, etc., a gente precisa estar sempre, né, fazendo votos que a população participe mesmo, né, mostrando a sua contrariedade naquilo que efetivamente machuca, né, a nossa convivência diária dentro da sociedade, Marilei. É isso que eu vejo, né, fundamentalmente. Tá certo? E atinge Mogi das Cruzes, como atinge Guararema, como atinge Biritiba Mirim, assim por diante. Tá certo? Estamos em péssimas condições.
Deixa eu só colocar o pessoal participando
pois
com
não,
a gente aqui hoje. O pessoal do Instagram, um beijo para Elô, Heloísa Campos está junto com a gente aqui no Instagram. Manda beijo para todo mundo que está acompanhando também a transmissão pelo Facebook. E todo mundo acompanhando. Sandra Rodrigues, Sandra Gutierrez, um beijo, minha querida. Bom dia, não aguentamos mais pagar tantos impostos. Marcelo Oliveira, bom dia, Marilei, bom dia, Junge, bom dia, querido, doutor Marcelo Oliveira Lima. Mário Théo Magalhães, bom dia, ótimo programa, bom dia ao Junge, um beijo, Théo, para você. Bom dia também para o Paulo Henrique Almeida, bom dia, Marilei, ótimas entrevistas, parabéns. Serginho Teodoro, bom dia para o Junge, Diegão, vereador Diegão, bom dia, Marilei, bom dia, meu amigo Junjab, sempre muito esclarecido. E tem uma pergunta do Gustavo Valente, dizendo assim, bom dia, Junge, o Junge disse que precisamos de uma reforma política. Ele é a favor do parlamentarismo e o fim das coligações? Vamos explicar um pouquinho o que é parlamentarismo e o que é presidencialismo, Junge?
Pois é.
Porque a gente faz tempo que não fala de parlamentarismo. Às vezes a pessoa não está muito dentro desse mundo nosso da política, né? Que o nosso país é presidencialista. Nós temos um presidente e essa pergunta dele é interessante, né?
Verdade. É Gustavo, né?
Isso.
Gustavo, um abração. Olha, é claro que a minha opinião nem sempre, né, é consensual. Porém, com a observação, né, de outros países, inclusive milenários, que passaram problemas como o Brasil, tá certo? Mas a maioria, né, dos países que nós conhecemos, que tem, né, mecanismos mais rápidos para corrigir, né, a ineficiência de um governo, está no parlamentarismo, tá certo? Mas antes de falar no parlamentarismo, né, nós temos que falar, né, que o essencial, né, antes do presidencialismo, parlamentarismo, Marilei, é a democracia. Né? Claro, nós temos que lutar de, né, de todo o coração, de alma, com participação, para que a democracia não se desvirtue dos seus princípios, né, de liberdade, inclusive de expressão, de manifestação, né? Porém, sem prejudicar, né, esse processo. Mas por que o parlamentarismo, no meu entender, né, mais importante? Esses traumas que nós vivemos, como já foi com o presidente Collor, né, como já foi lá no passado com Jânio Quadros, que renunciou,
é,
né, e agora com a presidenta Dilma, né, e esse vucu-vucu que toma conta do Brasil, né, com o presidente Temer, fica, não fica, se fosse o parlamentarismo, nós tínhamos condições de resolver sem esse trauma que acaba atingindo a população e acaba atingindo as pessoas físicas e jurídicas.
É. Uma crise, né?
Exatamente. Podemos resolver com mais facilidade. Mas para falar em parlamentarismo, nós temos que também, né, sermos coerentes, porque o parlamentarismo só por si não adianta nada. Nós temos que ter o voto distrital. E eu sou partidário do voto distrital. Já falei várias vezes, tá certo? Quem enfrentou muitas eleições, campanhas, em termos de deputado estadual, deputado federal, sabe. É impossível alguém de Mogi candidato, né, a reeleição ou não, né, temos que viajar 600 quilômetros para atender um amigo meu lá em Presidente Prudente, lá, né, em Botuporanga, para fazer uma campanha. Isso é proporcional.
É.
Então tinha que ser distrital para que os candidatos regionais possam representar com dignidade, né, e com o conhecimento do povo quem é quem nessa história.
Exatamente.
Certo?
Concordo.
É? E aí outra coisa, Marilei, já disse várias vezes aqui, foi o erro do presidente Fernando Henrique Cardoso de instituir a reeleição.
É.
Não podíamos ter tido a reeleição no Brasil, sabe? Né? Talvez, né, ao invés de 4 anos, um mandato de 5 anos.
Mas
até
só
concordo.
Um, né? Para prefeito,
só um.
Presidente,
exatamente.
Governador, né?
Exatamente.
Caso majoritário.
Exatamente. Né? E até o senador, no caso, né, que é um cargo majoritário, nós temos que rever esse caso. Não é justo o senador, uma vez eleito, ficar 8 anos automaticamente.
Sim. 2 mandatos seguidos.
2 mandatos. Ele não precisa nem.
Sem concorrer à reeleição.
Sem concorrer à reeleição.
Verdade.
Hã? Então, todo esse processo, Marilei, nós temos que modificar. E podemos ficar aqui horas e horas falando das mudanças que nós precisamos. Mas, fundamentalmente, eu acho que, mais do que o presidencialismo, da forma que o presidente chega lá com muito populismo, né, acaba colocando, né, os pés pelas mãos. E quem é o prejudicado é o povo. Não quero nem citar o nome. Todo mundo sabe, né, que tem que ser governante com capacidade, com sensibilidade, com dedicação, com patriotismo, com civismo, para poder responder os anseios da população.
Só que sem reforma política não sai reforma tributária e muito menos, muito menos a previdenciária.
E sabe por que a reforma política? Para dar uma sustentabilidade, né, para o presidente da República, seja parlamentarismo ou não, né, é onde a credibilidade da população possa ajudar para que os nossos representantes lá no Congresso Nacional se curvem diante da vontade da população para fazer essas reformas.
Bacana, Jorge. Muito legal a sua análise.
Obrigado.
Manda bom dia para o Antônio Carlos e Eugênio Carlinhos. Um beijo para você. Falando que não aguentamos mais mesmo essa palhaçada, né, prejudicando o país, a população pobre do país. A Romilda Araújo, bom dia. Marilei, bom dia, Jorge. Celso Ferreira, bom dia, Marilei. Bom dia, querido Jorge. Itaquá está aparecendo em Brasília. Sai Mamoro ou não sai Mamoro? Só por Deus. Bora para Itaquá. Jorge, precisamos de você lá. Abraços a todos. Obrigada ao Celso Ferreira. Um beijo grande para você. Por enquanto, Mamoro fica, né? Mas a gente está aguardando agora a justiça também. Jorge, obrigada pela sua participação especial.
Marilei, se você me permite, só um, vamos dizer assim, um complemento dentro de uma reforma política de tamanha, né, necessidade, com vários itens, né, é fundamental. Né, uma trava para que nós possamos diminuir de 30 a 33 partidos hoje, e mais 30 esperando aí uma homologação, para no máximo 5 partidos no Brasil. Né?
Caso, é muito partido.
Caso, e sai do nosso, né, do nosso bolso a sustentação desses partidos. Obrigado, Marilei.
Obrigada. Estou
à disposição sempre. Um abraço a todos.
Junge com a gente toda quarta-feira aqui no seu comentário especial. Obrigada ao Junge. Quarta-feira tem mais.
Com certeza.
Aqui o Junge aqui com a gente.